Eu vou receber aqui um especialista que vai falar com a gente sobre um assunto que interessa e que vai ser agora motivo da nossa...
Rádio Tech Entrevista.
Da nossa entrevista aqui na Rádio Tech. Eu estou falando do advogado Thiago Alcântara Vitale Ferreira. Ele vai conversar com a gente, tentar esclarecer, porque muita gente tem dúvidas sobre a questão da reforma trabalhista. Lembrando que no dia 11 de julho de 2017, o Senado Federal aprovou o texto da reforma. A sanção do texto pelo presidente Michel Temer ocorreu no dia 13 de julho, portanto, 2 dias depois. Conforme a legislação, a lei entrou em vigor em 11 de dezembro, 4 meses após a aprovação do texto pelo Senado. Então, a gente vai falar sobre esse assunto agora e eu queria que, primeiramente aqui, cumprimentar o meu convidado, né, o advogado Thiago, que sem dúvida nenhuma vai esclarecer e tentar, né, fazer a gente entender melhor, porque é um assunto quem não é advogado, quem não fala aí, né, a língua da justiça, fica com um pouco de dúvida. Thiago, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tech.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço mesmo, é uma satisfação muito grande, uma honra, e espero poder ajudar a todos os ouvintes aí, esclarecer algumas dúvidas e vamos bater esse papo.
Com certeza, a ideia é justamente essa, a gente ficar nesse clima de bate-papo, até porque aquela entrevista engessada, aquele ping-pong engessado não é legal, né? Então vamos conversar aqui e nesse ritmo para você seguir com a gente. Thiago, para a gente começar, né? Na sua visão, claro, a gente sabe que a reforma ela é grande, mas na sua visão, qual a principal mudança que essa reforma trabalhista trouxe, seja para o empregado, seja para o empregador, qual a mudança que você julga aí profunda e que a gente pode dizer que realmente mudou o nosso dia a dia?
Eu acho que o mais importante, até em falar em uma alteração, eu acho que é melhor falar no espírito da reforma.
Certo.
Né? Essa reforma, até falando em números, ela altera quase 100 artigos da CLT. Ela não é básica. O projeto de lei também ele era menor. Esse projeto de lei, após apresentado pelo Executivo, ele foi discutido nas duas casas legislativas, teve quase 1.500 propostas de emendas, quase 500 acatadas, então é um número muito grande. Diferentemente do que fica no senso comum, a ideia de que não houve discussão dessa reforma, ela não foi dessa forma que ocorreu.
Exatamente.
Né? Existiram audiências públicas, em torno de 20 audiências públicas, com participação de representantes dos trabalhadores, através dos sindicatos, representantes dos empresários, Ministério Público, Magistratura do Trabalho. Existiram 7 seminários. Então, houve uma discussão muito grande com relação a essa reforma trabalhista. Ela vem sendo tratada pelo governo federal, e aí eu não digo só poder executivo, né, mas o legislativo também, e o judiciário como modernização, apesar de críticas com relação a ela, né, que seria como um retrocesso ou algo nesse sentido, ou supressão de direitos já conquistados pelo trabalhador. Mas eu entendo que ela foi boa, foi bem-vinda, e agora a gente está num período de estabilização, né, que são as dúvidas relativas a todas essas normas que foram introduzidas ou alteradas, e é comum em qualquer ramo do direito. Né? Como eu disse, o espírito da reforma, e ela iniciou assim, o projeto de lei iniciou assim, foi dar uma maior autonomia tanto para a empresa quanto para os empregados, para uma negociação. Seja ela uma negociação através dos seus sindicatos, sindicato e empresa, sindicatos e sindicatos, ou até mesmo numa situação específica em que o trabalhador tenha curso superior e receba em torno de R$11.200, que são 2 vezes o teto da Previdência, um acordo individual com o seu empregador. Tá? Então, o grande mote da reforma trabalhista é esse, flexibilizar, não direitos, mas flexibilizar a relação de emprego, a relação entre empregado e empregador. Então, esse é o grande mote, a grande alteração, e eu acho que é válida e não ocorre só na CLT, só no direito do trabalho. Ela ocorre no direito civil, ela vem ocorrendo, a gente percebe aí, né, movimentos de conciliação, de mediação em todas elas, surgiu a arbitragem na Justiça do Trabalho, também para esse funcionário que tenha curso superior e ganha em torno de R$11.200, ele pode ter uma cláusula arbitral e evitar uma discussão no judiciário. Então, esse é o grande mote. Claro que aí vem algumas outras questões, uma modernização para uns e um retrocesso para outros, mas de qualquer forma, nos aspectos sindicais, como o fim da contribuição.
Da contribuição sindical, que foi uma das questões que foram muito, muito batidas, aí, até pelos próprios sindicatos.
Né? continua sendo debatida. Interessante. Continua sendo debatida. Muito, porque para você ter uma ideia, existe hoje no STF em torno de 10 ações discutindo a constitucionalidade da reforma. Né? Claro que essa ação ela não é genérica, ela tem que especificar aquilo que você entende, né? Aquela entidade que tem poderes para discutir isso junto ao STF, aquilo que ele entende como inconstitucional. Das 10, eu penso, eu posso estar um pouco enganado, mas pelo menos metade delas, se não mais, está discutindo exatamente o fim dessa contribuição obrigatória, sindical, né? O fim do imposto sindical. Depois existe ainda uma discussão sobre o trabalho intermitente e existe uma da Procuradoria que está discutindo as custas judiciais, que é uma novidade especialmente para o trabalhador, o trabalhador que ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho é chamado de reclamante, né? E a empresa é a reclamada. Certo. Então, para o reclamante é uma novidade, por quê? Porque apesar de existir a previsão da taxa judicial, e não é de hoje, bastava uma mera declaração de hipossuficiência ou declaração de pobreza, né, o termo é indiferente, mas uma declaração de que ele não poderia arcar com as custas processuais e ele simplesmente não arcaria daí por diante. Agora não é bem assim, existe uma questão objetiva com relação às custas judiciais, né, que o hipossuficiente em tese seria aquele que recebesse até 40% do teto da Previdência, que seria em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. Então, assim, não bastaria uma mera declaração. Então, essa é uma grande novidade para o reclamante. O que alguns estão dizendo que é limitar o direito e o acesso à justiça. A Procuradoria se entende tanto que propôs essa ação. Ainda está em debate, o STF ainda não se manifestou. Mas a verdade é que essa é uma realidade posta desde o dia 11 de novembro, que foi quando a lei entrou em vigor. Né? Então, essa é uma alteração processual, mas que afeta diretamente o reclamante. Mas eu acredito que na reforma nem tudo seja tão crítico assim. Acho que levando em consideração esse espírito da discussão, da flexibilização, não de direitos de novo, mas da relação de emprego, eu acredito que ela veio para ajudar tanto empresários, né, os empregadores, quanto os empregados.
É, até interessante porque o que a gente tem ouvido, principalmente em redes sociais, todo mundo acha que pode falar o que quer, e a gente tem ouvido o seguinte, né? Ah, essa reforma trabalhista, ela só pensa no empresário e não no empregado. Isso não é verdade, né?
Não, absolutamente. Eu posso dar alguns exemplos, né? Tá. Férias. Né? Férias ela alterou um pouquinho. Ela, como regra, ela deveria ser dada toda de uma vez só, aos 30 dias, né? Para aquele que tem o trabalho, período integral, não era regime parcial e tudo mais. Bom, a regra, vamos como pensar assim, na regra geral. Então, ela deveria ser dada toda em 30 dias. Certo. E poderia ser dividida, né? Com a anuência em questões excepcionais. Em dois períodos. As férias agora, primeiro, a regra não é mais ser dada em toda os 30 dias de forma integral, né? A integralidade dos 30 dias, ela pode ser dividida em três períodos e nela o empregado vai participar diretamente dessa situação. Olha, posso, não posso...
Ele é convidado a...
Exatamente. Certo. E agora a gente tem um período mínimo, um dos períodos 14 dias e os outros dois não pode ser menor do que 5. Mas já ajuda, né? Ajuda ali com os filhos, ajuda a casar o período com seu cônjuge, com a família. É uma mudança que, por exemplo, eu entendo que é para melhor, não só para o empresário, que consegue verificar a sua situação de produção, de prestação de serviço, dentro de um período de demanda, e para o empregado também, né? Então, não acho que isso seja ruim. Assim como não acho ruim algumas previsões. A gente tem que pensar que a lei, ela vem para... ou ela regulamenta uma situação social, ou ela cria uma nova condição, ou ela organiza uma situação já posta. Uma coisa que sempre se verificou era uma situação em que o empregado não queria mais trabalhar na empresa, então ele queria ser demitido, mas ele não queria pedir a demissão.
Fica naquele jogo, aquele lance.
Exato.
Né? Eu quero sair, mas não quero pedir para não perder meus direitos, né?
Exato.
Aquele empurra, né?
Isso. E o empresário do outro lado, o empregador do outro lado, ele pensava o seguinte, ele falava, não, eu não vou te demitir, porque justamente primeiro, eu não estava pensando em te demitir, e segundo, assim que eu te demitir, eu tenho que te pagar, pelo menos aí o FGTS, a multa, né?
Exatamente.
Essa multa rescisória. A CLT né, pensando nessa situação que já existe, é de fato, era o famoso acordo, que era uma fraude. Né,
é uma fraude. Na verdade, não existe acordo.
Não,
né? Acordo
é, não, a lei já dizia de uma forma e ponto final. Exatamente. Agora a lei diz outra. A lei fala assim, olha, ok, pode existir uma rescisão aí, vamos pensar, amigável.
Um comum acordo,
pra claro, que fique bom não se saca lados. Todo o valor do FGTS, mas se saca, o empregador ele saca parte do FGTS, o empregado saca parte do FGTS, o empregado movimenta parte do FGTS com esse pedido, então não é toda a multa que será paga pelo empregador, o que acaba correndo, já que você pediu a demissão, ou em tese de acordo com essa demissão, né? O seguro-desemprego, que aí não vai ter direito. Mas veja, ela não foi feita para o empresário, o empregador, demitir, forçar a demissão do seu funcionário. Ele foi feito para essa situação. É que aí, dentro das discussões, como você disse, né, dentro do calor ali das discussões do ambiente virtual ali, exatamente. Ah, não, agora olha só, eles vão me forçar. Não vão te forçar a pedir essa demissão.
E me parece, forma. Inclusive, muito positivo pro empregado, pro trabalhador, porque não fica esse jogo de empurra, o camarada quer sair da empresa, mas não quer pedir a conta, aí trabalha sem vontade, aí não rende pra empresa, aí o empresário não vai gostar também. Meu, é uma situação muito chata, que pode se desenrolar meses ali, é uma situação muito complicada, e quem nunca viu essa situação, a gente já viu em várias empresas, quem vem da iniciativa privada vê muito isso, né? É muito comum. Sobre outras mudanças aqui, o meu caro Thiago, a gente sabe que em relação à jornada de trabalho, houve alguma alteração? O trabalhador, ele pode trabalhar mais ou não necessariamente? Como que ficou essa questão da jornada?
Aumentou o número de horas extras, né? Que de 2 foi para 4, então ela pode, mas você respeita ainda um limite semanal, né? Mas acho que a alteração com relação à jornada, eu acho que são pequenos aspectos. Então, por exemplo, o horário ali de refeição e descanso. Se falava em 1 hora, existia uma possibilidade de redução desde que o Ministério do Trabalho aprovasse. Agora não, isso pode ser matéria de negociação entre o sindicato, né, e as empresas.
Certo.
Né? E com uma segurança agora. Né? Antes a empresa, muitas vezes, fazia, até para atender o desejo dos empregados, muitos... Certo. Querem sair mais cedo ou algo nesse sentido, né? Dependendo do tipo de trabalho. Mas ela ficava à mercê de uma decisão judicial que se alegava que, olha, isso é inconstitucional, não é possível e tudo mais. Não que com a CLT esse argumento da constitucionalidade tenha acabado, mas pelo menos ela agora vem falando, olha, isso é possível. Né? Uma alteração que ocorreu também com relação à jornada, pelo menos entendo que faz parte do tema, são as horas em itinere, que é aquela hora do deslocamento, é o período de deslocamento gasto ali, entre a residência e o local de trabalho. Então, antes ela era paga, existia uma situação específica em que ela era paga. Basicamente, se fosse fornecido transporte pelo empregador e o local de trabalho fosse de difícil acesso, certo. Ou se não de difícil acesso, mas não tivesse transporte público compatível com o horário de entrada e saída do trabalhador. Agora não, agora essa hora em itinere, esse deslocamento, ele não é mais computado na jornada, ainda que fornecido, por exemplo, transporte pelo empregador. Veja, o que acontecia na prática? O empregador que eventualmente verificava esse risco, muitas vezes o que ele fazia? Ele não fornecia o transporte. Ele falou, não vou fornecer o transporte, porque esse é um dos requisitos para eu ter que pagar essa hora em itinere. Então eu não vou fornecer o transporte. E aí, nosso transporte público em muitas cidades não funciona.
Exatamente. Né?
Ainda que funcione o transporte público, não é a forma. Não seria uma forma tão confortável de chegar até o local de trabalho. Porque exato. Se desce de um ônibus, sobe em outro, pega chuva ou não. E muitas vezes o fretado, por exemplo, o ônibus fretado vai ser melhor. Mas ele era uma decisão administrativa do empregador, falar, não, assim que eu der. E eu sei que tem transporte público, mas assim que eu der um transporte para ele, né, ainda que eu desconte menos, mas assim que eu der, eu estou lá no requisito de pagar essa horinha itinere. Não vou pagar, então não vou dar. A CLT tirou. Muita gente vai falar que isso foi uma situação ruim para o empregado. Eu penso que não. Eu penso que não. Acho que a gente tem que trabalhar novamente, com aquela dualidade empregado e empregador, como se fossem inimigos. Muito pelo contrário. Exato. São dois trabalhando dentro de um objetivo comum, cada um com seu papel, evidentemente. Cada um tem, evidentemente, também seu interesse, mas existe ainda assim um objetivo comum, né, entre eles. Então, isso houve uma alteração substancial com relação à jornada. E ainda com relação à jornada, foi criado, né, teletrabalho, né, que é aquele home office.
O home office, é verdade. Que não tinha nada que previa uma legislação.
Nada
antes, regulamentado.
Né?
Regulamentado, né?
Não, e a legislação fez isso. E, novamente, ela fez de novo, com base numa observação do que ocorre na sociedade. E fazendo isso, e levando o tema, a jornada ainda de trabalho, esse trabalhador em teletrabalho, home office, ele não teria, por exemplo, as horas extras.
Exatamente. Né?
Até pela liberdade de execução do serviço. É claro que, se o empregado ou empregador, de alguma forma, não só fiscalizar o horário, mas exigir o horário dele, eu entendo que, apesar de estar constando no contrato de trabalho a execução ocorrer, né, como teletrabalho, ainda assim, esse empregado que está se submetendo, se subordinando a um horário rígido e fiscalizado, tem direito ao horário às horas extras. Mas veja, novamente, aí a gente não está falando de teletrabalho. A gente está falando de uma execução de trabalho em casa. Quer dizer, por isso que eu falo, algumas críticas falam, elas são baseadas numa situação que pode ocorrer na realidade. E é exatamente para isso que tem o Poder Judiciário.
Exatamente.
Para corrigir as distorções que acontecem na realidade. Mas a lei não veio aqui promover uma facilidade em burlar uma regra trabalhista que são as horas extras. Muito pelo contrário, ela veio regulamentar algo que não tinha regulamentação. E agora existe uma segurança para os dois lados. Né?
Exatamente. Em relação, a gente falou bastante da questão do empregado, agora do empregador, do empresário. Pelo que você tem sentido o clima dessa reforma, essa reforma que saiu, você colocou bem aqui no começo, que é uma reforma que veio com muitas mudanças, digamos, né, muitas cláusulas aí que acabaram alterando aquela reforma que talvez o presidente queria lá no início, ela foi passando por transformações até chegar naquela reforma aprovada. Essa reforma hoje, que foi aprovada, ela satisfaz o empresário? Você acha que o empresário, ou ele cria algo ainda mais flexível? Como que você sentiu que o empresário recebeu essa reforma?
Não, o empresário, com certeza, assim, também, ainda que...
Agradou.
Baseado no senso comum, de repente eles nem viram que alterou, tem muitos ainda que não verificaram na prática, acho que estão até perdendo aí uma oportunidade de melhorar a sua relação com o empregado, mas agradou. Com algumas situações, e é interessante, acho que a principal não foi nem exatamente a possibilidade de novas contratações e nem nada disso. A primeira coisa que se fala é com relação às reclamações trabalhistas. Se elas vão diminuir, se não vão diminuir, eles têm uma expectativa que elas diminuam, né? A possibilidade, por exemplo, de homologação judicial de um acordo feito
até
entre as partes.
Até porque isso gera onera muito o empresário, né? Essa questão das
Onera a sociedade, não é só empresário, né? Diretamente empresário, mas onera a sociedade. A gente está falando em dados aí do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a gente está falando em torno de 4 milhões de reclamações trabalhistas por ano, que daria em torno de 11 mil por dia.
Nossa.
Né? A gente precisa movimentar toda uma máquina, né,
do
Poder Judiciário para dar conta dessas reclamações. Fora isso, né? Não necessariamente reflete uma precariedade das relações de trabalho entre o empregador e empregado. Né? São ações trabalhistas que muitas vezes não tinham... não vou falar que não tinha um mínimo de fundamentação, senão elas seriam indeferidas de plano, mas realmente só atingiam o mínimo.
Certo. Né?
E aí isso dificulta também até o trabalho do magistrado, porque aí ele tem que ser proativo na realização de provas, né, de perícias, porque ela vem com poucos elementos. Agora, né, com essa questão relativa à taxa judicial, a possibilidade de condenação do reclamante, né, que é aquele ex-funcionário ou funcionário que propôs a reclamação trabalhista, a possibilidade de condenação do reclamante com a sucumbência, né, naquele pedido que ele pede na Justiça do Trabalho, a criação de requisitos para a petição inicial, isso tende a ter não só uma diminuição na distribuição de ação, porque nem é esse o objetivo, mas num maior critério na hora de distribuir essa ação, na hora de elaborar essa ação, na hora do reclamante. Isso não é culpa do advogado, não é culpa do Poder Judiciário. Muitas vezes o reclamante, ele passa uma informação desconexa pro advogado. Esse advogado, ele tem que, ali dentro do seu trabalho, pôr no papel para distribuir a ação, e muitas vezes ele não tem esse elemento. E aí tem ali, correndo contra essa discussão, que pode ser válida, que pode ter um direito ali realmente...
Sim.
Nas entrelinhas dessa, como eu disse, dessas informações desconexas, e vem a prescrição, né? Correndo e atrás e deixando com que, e fazendo com que, de repente, o trabalhador perca o seu direito. Então, assim, dentro desse cenário, o que me parece que vai acontecer, e é uma tendência, é que isso seja melhor discutido, já desde o início, desde o nascedouro da reclamação trabalhista. E melhor, antes ainda, a possibilidade de, como eu disse, de homologação de acordos. Antes, exato, existia também uma modalidade de fraude aí às reclamações trabalhistas, que era chamar de casadinha, que era o quê? O empregado, ele já queria fazer um acordo com a empresa,
certo,
a empresa queria fazer um acordo com o empregado, né? Mas o que, que a empresa pensa? Eu coloco no papel esse acordo, pago o que eventualmente a gente está acordando. Nada vai impedir desse funcionário entrar, né, propor uma reclamação trabalhista.
Exatamente.
E aí, eventualmente, não me serviu para nada esse acordo, eu gastei duas vezes, né?
Ele tentou até ajudar o empregado e acabou depois sendo lesado por uma ação.
Eu não falo nem em ajuda, mas é um acordo. Então,
um
assim,
acordo,
o que foi bom para os dois, eventualmente, naquele momento negociado. Agora existe a possibilidade de homologação desse acordo em juízo, que seria uma jurisdição voluntária, né? Ou seja, tanto o empregado, que vai precisar de um advogado, quanto o empregador com o seu advogado, vão colocar no papel esse acordo e vão propor essa ação, que não tem litígio, né? É só para mostrar para o juiz: olha, estou fazendo esse acordo, o senhor concorda? Né? E não havendo ali uma supressão de direitos e garantias fundamentais do empregado, o juízo terá que homologar, né? Ele deve homologar, porque é o acordo que está vigendo ali entre as partes. E o funcionário foi assistido, por isso que é obrigatório, por exemplo, o advogado participar. Então, esses mecanismos, creio eu, que diminuirão o número de ação. Mas, de novo, não é uma limitação, uma dificuldade de acesso ao judiciário. Muito pelo contrário, são alternativas à discussão judicial, que a reforma trabalhista não só propôs, né, lá no projeto inicial, mas que agora está vigorando, né? Eu acho que isso é muito interessante.
Perfeito. E para a gente dar continuidade à entrevista, então, Thiago, qual é, pelo que você tem percebido em contato com a população, qual a principal dúvida que tem ficado na cabeça das pessoas?
Não existe uma dúvida. A discussão sempre é: o que, que eu perdi? O que, né? Então, por isso que eu falo, o senso comum qual foi? A reforma trabalhista veio para me tirar direitos. Então a gente vai perguntar especificamente com relação às férias, a 13º, ao salário mínimo. E veja, o artigo 611, ele fala, por exemplo, o que não pode ser negociado. Então, o fundo de garantia não vai mudar. As férias não mudam e não vai mudar, não ser a forma com que ela pode ser concedida. Salário mínimo não muda, não vai mudar. São direitos e garantias que estão previstos, inclusive, lá no nosso artigo 7º da Constituição Federal. Ela tem 34 incisos, esse artigo 7º tem 34 incisos, que dão os princípios básicos e os direitos básicos dos trabalhadores. E ele, claro que há interpretações diversas que entendem que alguns tópicos da reforma ferem esses princípios na Constituição, mas a verdade é que a legislação previu, sim, pontos que não podem ser negociados e que não vão ser flexibilizados. São direitos conquistados pela classe trabalhadora.
Exatamente.
E que serão mantidos, e foram mantidos com a reforma.
Esse era o principal medo que acontecia na cabeça das pessoas, né? Agora não tem mais direito a nada, não é bem assim, né?
Não. De novo, muito pelo contrário, surgiram novos instrumentos que, bem utilizados, vão ser muito proveitosos, como eu disse, tanto para a empresa quanto para o empregado. E uma coisa que é interessante, a gente iniciou nosso bate-papo com aquela contribuição sindical.
Exato.
O que a gente sente muito, né, é que houve até um alívio pelos empregados.
Exato.
De não ter esse desconto do seu salário, aquele desconto obrigatório, porque agora ele tem que autorizar expressamente, né?
Exatamente. Ou seja, é opcional.
É opcional. Tá. E não vejo ilegalidade nem inconstitucionalidade nisso, porque a Constituição Federal, quando prevê essa contribuição sindical,
claro,
ela fala que poderá. assim como ela pôde com a CLT, com o artigo anterior, ela pôde agora também falar, não é mais obrigatório. Então eu não vejo inconstitucionalidade aí. Mas de qualquer forma, o que, que eu vejo como interessante? Dois pontos. Primeiro, um alívio. Poxa vida, se você tem como representante o seu sindicato, não vejo por que isso ser um alívio. O empregado, ele deveria querer contribuir com
Exato.
O sindicato.
Se aquilo está trazendo algo de bom para ele, é natural que contribua.
Exato. Agora, se ele está com esse sentimento, talvez o sindicato deva rever a sua posição Certo. E a sua forma de atuação para demonstrar o quanto ele é importante, e eu falo aqui que é importante, o quanto ele é importante pro empregado.
Então, e tira o sindicato de uma posição de conforto em muitos casos.
Exatamente, exatamente. A gente tem, não é a regra, mas a gente tem alguns sindicatos que, assim, é o que eu falo, o funcionário ele só sabe que existe na hora da reclamação, trabalhista. Que ele viu que o advogado juntou uma convenção coletiva ali, na petição inicial dele. Então, eu acredito que isso também vai fazer com que o sindicato se movimente e demonstre a importância que tem, eles têm,
Exato.
A importância que tem para os empregados.
Exatamente. Tiago, a nossa entrevista está ótima, mas infelizmente nosso tempo não é... A gente poderia ficar aqui falando a manhã toda, porque o assunto rende, né, gente? É reforma trabalhista, ainda muita gente tem dúvidas. Eu queria agradecer você pela entrevista que gentilmente veio até os estúdios da nossa Rádio Tech e queria deixar para suas considerações finais aí alguma dica que você queria deixar para o trabalhador ou para o empresário que também esteja aqui nesse momento ouvindo a Rádio Tech.
Com relação ao empregado, ele deve buscar, não existe... até um site que fala de que acredito eu que chama-se Modernização Trabalhista, que tira ali algumas principais dúvidas, é um site do governo federal que tira as principais dúvidas com relação a essa reforma. Ele tem posto de atendimento ao trabalhador, ele tem o departamento jurídico do sindicato que representa a classe dele. Eu acredito que qualquer dúvida esse trabalhador deve buscar se informar, deve buscar é o que eu falo, sanar todo e qualquer tipo, não só de dúvida, mas de anseio, de preocupação, através dessas situações, desses postos oficiais de informação. Né? Eu acredito que a discussão ali no ambiente, né, como disse no início também, né, o ambiente ali da sociedade virtual, ela até é interessante, mas eu acho que existe ponto melhor. E para o empresário, o principal... A reforma trabalhista não veio para diminuir direitos, não veio para privilegiar a classe empregadora, não veio para criar brechas para fraude.
Certo.
Muito pelo contrário. Então, da mesma forma que essa é a orientação para os empregados, para os empregadores, se informem, busque orientação jurídica para aquilo que tem como oportunidade de melhorar a sua relação com o seu empregado, mas especialmente, não tente fraudar a lei. Não é assim que funciona,
Exatamente. Não
deve funcionar assim. E principalmente, o Poder Judiciário está ali para justamente dirimir as dúvidas e sanar essas incorreções que podem ocorrer no meio do caminho.
Exatamente. Gente, nós conversamos aqui com o Tiago Alcântara Vitale Ferreira. Ele é advogado, ele é sócio do escritório Vitale Ferreira, Sociedades de Advogados, e também agora parceiro aqui da Rádio Tech. Eu queria até convidar o Tiago para mais vezes, quem sabe até uma vez por semana, se ele puder aqui, não só no estúdio, mas de repente por telefone também, a gente possa aí trazer toda semana alguns temas que sejam urgentes para a população, que a população deseje tirar suas dúvidas. Tiago, você acha que dá conta de a gente fazer esse bate-bola aqui toda semana?
Eu tenho certeza que sim, fico honrado, satisfeito e principalmente já aceitei o convite.
Então
eu venho sim, e pode fazer semanal que eu estarei aqui.
Então já vou passar para a nossa Isabela Cristóforo, que está aqui atrás, que é a nossa, ela faz, monta toda a agenda aqui da Rádio Tech. Ela então vai entrar em contato com você e a gente vai pensar aqui então um horário toda semana. Quinta-feira é um dia bom, hein? Quinta-feira de repente é um dia que a gente pode pensar para a gente manter então aí um contato direto com o Tiago, que o papo realmente fluiu. E quando a gente conversa com pessoas especialistas que sabem do que estão falando, é isso, gente. A gente consegue sanar as dúvidas do web ouvinte.